Nós estamos compartilhando uma série, o tema principal é Somos a Igreja. Esse é um slogan que nós temos usado nos últimos anos. E estamos numa série de 4 mensagens, como nós dissemos, preparando a igreja para uma grande celebração, para a INACONF, que vai acontecer nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto. Quinta-feira à noite, como foi dito aqui, dia 4, o pastor Paulo Mazzoni, vai ser uma reunião aberta para todos, quarta-feira, aliás, quinta-feira à noite, a partir das 20 horas. Sexta-feira à noite, às 20 horas, vamos ter a grande celebração, diversos pastores do Brasil estarão conosco aqui, amigos, aqueles que fazem parte das igrejas aliançadas e outros do MFI, irmãos, pastores que, com quem nós temos nos relacionado, não é? Estarão aqui para celebrar conosco. E aí, no domingo, o pastor Samuel Júnior vai ministrar uma palavra tremenda para a igreja nos dois primeiros, no culto da manhã e no culto da noite. Eu comecei a série da primeira palavra há 2 domingos atrás, com o tema Uma Igreja Consagrada, dentro desse tema maior, não é? O tema Somos a Igreja. Eu ministrei o primeiro subtema, a igreja consagrada. O John, o pastor John, ministrou na semana passada uma igreja comprometida. Quem foi muito abençoado a semana passada? Nós estávamos ministrando fora e eu consegui ouvir toda a palavra quando o pastor John falou sobre a diferença. Achei muito interessante quando ele fez essa colocação entre a diferença entre você ter um interesse e você ter um compromisso com as coisas de Deus. Você tem um interesse pela igreja e pelas coisas de Deus, e ter um compromisso, estar engajado. Deus quer que você esteja engajado, Deus quer que você e eu tenhamos um compromisso. Ele foi citando diversas situações em que o comprometimento nos leva a mudanças pessoais e coletivas, não é? Como família, eu fui muito abençoado pela palavra. Se você não ouviu, acesse o nosso canal lá no YouTube e você será muito abençoado por essa palavra. Eu quero continuar, hoje eu vou ministrar sobre uma igreja relevante. Uma igreja relevante, no domingo que vem, a pastora Mônica vai fechar a série ministrando sobre uma igreja em festa. E aí nós vamos entrar numa festa naquela semana. Vamos celebrar uma grande festa que será os 60 anos, não é? Essa comemoração dos 60 anos. E eu estive pensando aqui, orando, não é? Eu fui, assim, nesses dias, enquanto estava preparando e mesmo em viagem, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, buscando em Deus o que compartilhar com a igreja, o que, é que significa ser uma igreja relevante. Eu acho que a gente precisa começar entendendo o termo relevância. O que, é que significa, o significado do termo relevância, porque muita gente confunde, ainda mais nos nossos dias, muita gente confunde relevância com fama. Muita gente confunde relevância com popularidade. E nós olhamos aí, quando a gente vê aí as mídias, não é? Quando a gente abre o Instagram, nós encontramos aqueles artistas, encontramos o que hoje se tornou mais uma categoria, né? Os influenciadores digitais, gente que está ganhando muito dinheiro usando as mídias, não é? E trazendo algum tipo de conteúdo. E você olha muitas vezes para um perfil como esse, você parece que eles são tão felizes, não é verdade? São tão famosos, tantos seguidores, dezenas, centenas de milhares de seguidores, e muita gente gostaria de experimentar, ver isso, não é? Estar neste lugar, e eu não estou dizendo que é algo ruim, se você tem influência e você sabe usar essa influência para alguma coisa boa, isso é uma bênção, não é? Mas nem sempre o número de seguidores representa ou significa relevância. Nem sempre uma foto representa a verdade. Quem está comigo, diga amém. A gente às vezes ouve notícias, você vê um perfil e você fica sabendo logo depois de algumas notícias sobre alguns desses mesmos influenciadores e artistas e você vê uma vida arrebentada, não é? De repente você ouve uma notícia de um casamento que parecia tão glamuroso, tão assim bacana, não é? Uma vida, e você vê pessoas, às vezes, a sua vida sendo interrompida antes da hora. Tanta coisa acontecendo, porque fama não é sinônimo de relevância. Uma pessoa pode ser muito famosa e ser absolutamente irrelevante. Assim como uma igreja pode ser muito grande na sua estrutura, numericamente falando, e ser uma igreja totalmente irrelevante dentro do seu contexto. Eu preguei algumas semanas atrás, aliás, nesses últimos meses, na nossa conferência regional, os pastores do MFI, nós tivemos 7 regionais esse ano, e Deus colocou uma palavra no meu coração sobre uma igreja que é fundamentada na palavra. E uma das coisas que Deus me fez pensar sobre o exemplo da igreja em Filadélfia, que eu citei para os pastores, nós tivemos esse ano quase 800 pastores em todo o Brasil que foram tocados, e uma das palavras que Deus colocou no meu coração, um exemplo de igreja, a igreja em Filadélfia, uma das 7 igrejas do Apocalipse, e para nós aquelas igrejas são proféticas, elas falam sobre a igreja do final dos tempos, não é? Tudo que foi dito para as 7 igrejas tem a ver comigo, com você, e nós encontramos uma das 7 igrejas, a igreja em Filadélfia, a menor das igrejas, a menos expressiva, a menos influente, que estava localizada num lugar, não é? Uma cidade que tinha sofrido um terremoto, naqueles dias em que essa carta foi enviada, essa cidade passou por um terrível terremoto, as casas foram destruídas, e os historiadores dizem que a expectativa das pessoas que viviam naquela cidade era mudar de cidade, não permanecer ali, porque estavam sempre na expectativa de um novo terremoto acontecer, e eu fico pensando o que significava pastorear uma igreja numa cidade como essa. E diz lá, não é? Você quando lê sobre a igreja em Filadélfia, você vai perceber as outras 6 igrejas, todas as outras igrejas, 6 igrejas, as outras 6 receberam advertências do Senhor, e a igreja em Filadélfia, a menor delas, foi a única que recebeu somente elogios. Interessante? Isso nos mostra que muitas vezes os parâmetros de Deus são diferentes dos nossos. Fama, grandeza, aparência não tem nada a ver com relevância. Quem pode dizer amém? Jesus foi uma pessoa famosa. Alguém podia dizer, mas Jesus foi uma pessoa famosa. Sim, Jesus foi muito famoso. A Bíblia diz que quando ele começa o seu ministério ali, aos 30 anos de idade, ele começa a ensinar, a pregar, e especialmente quando as curas começam a acontecer, a Bíblia nos diz que ele começou, a sua fama começou a correr por todos os lugares. Agora você encontra, onde quer que Jesus estivesse, você encontra as multidões. Mas eu te pergunto, Jesus era uma pessoa que estava correndo atrás de fama? Ou ele veio para cumprir uma missão? Ele veio para cumprir uma missão, Jesus não veio. O propósito de Jesus jamais foi ser uma pessoa famosa. Tanto é verdade que ali na sua morte, onde é que estavam as multidões? No Pentecostes, capítulo 1, capítulo 2, você vai encontrar apenas 120 discípulos. Onde é que estavam as multidões que foram alimentadas e curadas? Porque multidão não significa relevância, irmãos. Ele tem 12, depois 60, e depois com 120 ele conseguiu compartilhar, não é? Repartir a sua vida, e nós somos o resultado daquela igreja de 120 membros. Muito menor do que essa que nós estamos reunidas aqui. E o ministério de Jesus foi tão relevante, a sua missão foi alcançada de uma forma tão, tão incrível, que a história da humanidade teve que ser dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Até quem não crê em Jesus está inserido dentro desse contexto de uma história de uma humanidade que foi dividida entre antes e depois. Ninguém foi mais relevante do que Jesus Cristo. Porque ele veio para cumprir uma missão. Relevância tem a ver com missão, tem a ver com propósito. Quem pode dizer amém? Eu escrevi uma frase aqui, põe para mim ali, por favor, Gustavo. A relevância de uma igreja pode ser medida pelo cumprimento do seu chamado, e cada igreja local tem um chamado. Você pode sair daqui, da Igreja Nova Aliança, e conhecer algumas igrejas em Londrina, você vai encontrar algumas diferenças. E eu tenho tido pessoas que têm vindo conversar comigo, ah, pastor, eu estou mudando de igreja, porque lá pode isso, pode aquilo, amém. Por que que aqui, não é questão de pode ou não pode, é questão de chamado. Nós temos um chamado, nós temos uma expressão. Nós não estamos aqui para dizer o que pode e o que não pode, nós estamos aqui para cumprir a nossa missão em Deus. Porque somente assim nós nos tornaremos uma igreja relevante dentro do nosso contexto. Quem está comigo, diga amém. Então a relevância de uma igreja pode ser medida pelo cumprimento do seu chamado e pelo impacto que essa igreja produz no contexto em que ela está inserida. Atos capítulo 2, verso 47, primeiro texto que eu quero ler com vocês. Nós lemos assim, louvando a Deus, falando sobre a igreja ali que Jesus estabelece no livro de Atos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa era a igreja que estava ali estabelecida numa cidade, a cidade de Jerusalém. Enquanto isso, enquanto aquele povo, enquanto eles eram igreja, enquanto eles cumpriam a sua missão, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Essa aqui é a igreja que nós queremos ser. A palavra simpatia aqui, ela significa, é a palavra grega charis, que significa alegria, prazer, deleite. Uma igreja, estamos falando sobre uma igreja que estava tocando a cidade. Estamos falando sobre uma igreja que estava sendo igreja dentro do seu contexto. Uma igreja local, porque nós temos esse conceito de uma igreja global, não é? Universal no sentido, existe uma igreja, não é? De Jesus Cristo, não é? Tem aí as projeções de que o cristianismo está já chegando a 22%, 25% e mais aqui algumas duas ou três décadas, segundo as pesquisas, os evangélicos serão maioria no Brasil. E eu espero que essa maioria represente relevância na nossa nação. Não apenas números. Quem está comigo, diga amém. Fala para alguém pertinho de você. Você não é apenas um número. Diga assim, você é um agente de mudança. Diga, você tem uma missão. Porque você é a igreja. Quem pode dizer amém? Nós temos uma missão. Nós somos a igreja. Igreja local. Então, estamos falando sobre uma igreja estabelecida numa cidade, assim aconteceu em Jerusalém. Foram aproximadamente 20 anos de uma igreja estabelecida numa cidade que crescia dia após dia, irmãos. Depois veio a perseguição pelos judeus, depois pelos romanos. A igreja se espalha e por onde quer que aqueles cristãos vão, não é? Depois de uma igreja estabelecida, sólida numa cidade, essas pessoas... Porque eles eram agentes de mudança, eles são chamas acesas que incendeiam, irmãos, nações. E a igreja se espalha para todas as nações. Relevância, diga-se comigo, relevância. Uma igreja que está cumprindo o seu chamado, antes de mais nada, no seu contexto. E a partir da sua localidade, eu estou falando sobre um endereço, nós temos um endereço. Ninguém pode dizer que faz parte da igreja sem fazer parte de uma igreja local, que tem CNPJ, que tem endereço onde se reúne. A minha cobertura é Jesus Cristo. Ok, mas você presta contas a quem? Quem são seus pastores? Isso é, está identificado com a igreja local, que tem endereço, que tem, onde existem relacionamentos, eu vou falar um pouco sobre isso. E aí, eu estava aqui no meu coração pensando... Ok, mas como ser, o que ser, como é que eu posso compartilhar com a igreja, o que significa ser uma igreja relevante? Eu poderia pegar alguns versículos de Atos, não é? E todos aqueles pontos ali, que diz ali Atos 2, a partir do versículo 42, todos aqueles pontos em que a igreja perseverava na oração, na comunhão, no partir do pão, nas células, as reuniões maiores. Então eu podia, já ministramos muito sobre isso, mas Deus colocou um versículo no meu coração, aliás, três versículos, uma passagem que está em Efésios capítulo 4. Eu quero tomar como base essa passagem bíblica que fala sobre os ministérios, os cinco ministérios que foram entregues por Jesus à igreja. Vocês estão comigo, gente? Acompanhe comigo Efésios capítulo 4, versículos 10, 11 e 12. Na versão atualizada, aquele, falando sobre Jesus, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Da igreja, dos santos. Para o desempenho do seu serviço, relevância na sociedade, no meio que está vivendo, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, meus queridos, ele está falando sobre os ministérios fundamentais que foram entregues à igreja. Cinco dons ministeriais, diga assim comigo, apóstolo. Diga bem forte, apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Cinco dons ministeriais, cinco expressões ministeriais, em que Jesus diz esses ministérios precisam estar operando na igreja. Uma igreja completa é uma igreja que opera nesses cinco ministérios. Então, eu vou usar esses cinco ministérios aqui descritos por Jesus, apóstolo, profeta, evangelista, o pastor e o mestre, não para falar sobre a pessoa do ministério em si, mas sobre o que significa, sobre essa expressão ministerial, como cinco características ministeriais que precisam estar presentes numa igreja que deseja se tornar relevante. Cinco características de uma igreja relevante. O primeiro ministério aqui, Paulo diz que é o do apóstolo. Eu quero sugerir a você que uma igreja relevante precisa ser uma igreja apostólica. Amém? Fala para alguém que você faz parte de uma igreja apostólica. Quando a gente pensa na pessoa do apóstolo, quando nós pensamos no ministério do apóstolo em si, hoje esse negócio está muito distorcido, mas quando você vem para o Novo Testamento, de quem é que você se lembra? Pedro, os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, aqueles homens de Deus que tinham tanta sabedoria, plantadores de igrejas, homens capazes de estruturar, de trazer fundamentação teológica, ensino, correção, definir parâmetros, tá certo, gente? Trazer aquele conteúdo em termos de ensino, de consistência, para que as igrejas estabelecidas no Novo Testamento se tornassem igrejas fortes, bem estabelecidas. Quando você pensa num apóstolo no contexto do Novo Testamento, você pensa num pai espiritual, alguém que gerou vida, que se multiplicou em outros ministérios. Agora pensa numa igreja que tem uma característica apostólica. Tudo que eu acabei de dizer sobre o homem precisa estar sobre a igreja. Uma igreja que tem a capacidade de se auto-reproduzir, de se auto-multiplicar, quem pode dizer amém? Uma igreja que tem, que no seu estado maduro, se torna uma referência para outras igrejas, cujos ministérios se tornam pais para outros ministérios. Nós temos experimentado isso, queridos. Referências. Lucas capítulo 6. Versículo 12 diz, naqueles dias, vamos ver, a primeira menção da palavra apóstolos na Bíblia, nós encontramos aqui, no início dos evangelhos, eu tomei aqui Lucas, tem também nos outros. Naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando, versículo 13. E quando amanheceu, chamou para si, para perto de si, os seus discípulos. Ou seja, tinha muitos discípulos, muito mais do que 12, e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Vamos entender aqui o significado. Então, no início do ministério, Jesus passa uma noite toda, ele já tinha alguns discípulos seguindo o seu ministério, ele agora passa a noite orando, e ele escolhe 12 homens. E ele, a Bíblia diz que ele investiu, durante 3 anos, ele investiu sua vida, ele transferiu conteúdo, experiências, ele trouxe esses homens para próximo, para perto dele. Ele trabalhou, discipulou, cuidou, não é? Disciplinou, estabeleceu limites, repreendeu, curou. Ele trabalhou com esses homens e a Bíblia diz que eles foram chamados de, diga comigo, apóstolos. Se você clicar ali em cima da sua Bíblia online, ali, se você clicar em cima da palavra apóstolo, você vai abrir uma janelinha para você entender o significado, não é, da palavra apóstolo. Significa simplesmente um mensageiro, uma pessoa que é enviada, um emissário, um representante. E tem um significado que eu achei muito bacana, não é? Um procurador legal, um procurador que tem plenos poderes para representar alguém, a pessoa que o enviou. Você sabe o que é uma procuração? Quem sabe o que é uma procuração? Uma procuração é um documento que você carrega. Então, se você, por exemplo, eu tenho uma procuração dos meus pais. Nessa fase da vida deles, meus pais me chamaram, me passaram uma procuração. E eu ajudo na questão das questões pessoais deles. Onde eles me passaram plenos poderes. Para a gente ajudar, cuidar. Então, eu tenho um documento, levei no banco esse documento. Quem está entendendo? Então, quando eu chego no banco, meus pais não precisam ir. Eu vou lá, eu represento os meus pais. palavra apóstolo significa, quando Jesus chama, veja, eles não, esses homens ainda teriam que ser trabalhados. Vamos entender o sentido simples da palavra, irmãos. Eles não eram ainda ministérios estabelecidos. Jesus ainda teve que corrigi-los muitas vezes. No entanto, eles já foram chamados de apóstolos. Por quê? Porque a intenção de Jesus foi trazê-los para perto para enviá-los. Trabalhar para enviar. Curar para enviar, discipular para enviar. Você foi estabelecido na igreja para ser enviado por Jesus. Você não foi chamado para sentar nessa cadeira e engordar, meu irmão. Engordar mais, pastor? Estou falando espiritualmente falando. Você não foi chamado, você não foi, em última análise, você não foi chamado por Deus. Se você deseja ser um discípulo efetivo no reino de Deus, saiba de uma coisa, você não foi chamado para ficar sentado no banco. Você foi chamado para fazer alguma coisa, para produzir, para ser um agente de mudança e para ser um enviado, para ser uma enviada de Jesus. E essa palavra envio, você vai perceber essa palavra na essência de Deus. De Gênesis a Apocalipse, você encontra Deus chamando pessoas e enviando. Você encontra Deus lá no Éden, desejando enviar Adão e Eva para governarem, exercerem o seu domínio. Você encontra Deus dizendo para Abraão, sai da sua terra, eu vou te enviar para uma nova terra. Moisés, sai desse lugar, eu vou te enviar ao faraó, eu vou usar a tua vida. Os profetas do Senhor, eu te envio aos reis. Eu envio vocês aos poderosos, para que vocês sejam a minha voz. Jesus foi enviado por Deus. Jesus estava sentado lá, nos céus, como parte da Trindade. E aí Deus diz, meu filho, chegou a tua hora. Eu preciso te enviar. E a Bíblia diz que ele se esvaziou, se tornou homem para cumprir. Ele veio como um enviado para cumprir a sua missão. Após a sua morte, a sua ressurreição, a Bíblia diz que ele é levado aos céus e o Pai e o Filho enviam. O Espírito Santo, eu e você temos o Espírito Santo que foi enviado por Deus e por Jesus. E esse mesmo Espírito Santo, quando entra no meu coração e no seu coração, ele nos empodera para nós sermos enviados. Então você está aqui num culto como esse. Amanhã, segunda-feira, é o dia que Deus te envia para ser uma bênção para essa cidade. Está um pouquinho fraco esse amém. Um culto como esse é um culto em que você recebe uma palavra e você sai daqui como uma pessoa enviada por Deus para fazer diferença lá onde você está. Isso é ser uma igreja apostólica, uma comunidade de enviados. Primeiramente, na nossa cidade, depois para as nações. Foi o que aconteceu com a igreja em Atos ali, começou em Jerusalém, mas tocou as nações. Irmão, nós temos viajado até mais do que a gente gostaria. Alguns irmãos às vezes cruzam com a gente e dizem, pastor, nós estamos com saudade de você. Eu também. A gente tem viajado muito, irmãos, porque as demandas são muito grandes. Nós estamos ajudando a implementar o MFI, muitos pastores solitários nesse Brasil. Eu acabei de falar, nós ministramos para quase 800 pastores nesse primeiro semestre. Muita gente sem referência, muitos pastores sem referência paterna, espiritualmente falando, sem cobertura espiritual. Precisando de uma referência. Nós temos enviado materiais dessa casa. Recebi essa semana aqui dois pastores da igreja metodista lá do Rio de Janeiro. Me pediram os nossos materiais da integração, nós enviamos. Nós temos abençoado muita gente, com a graça de Deus, irmãos. E passando pelas igrejas que nós estabelecemos ao longo dos últimos anos. Cada uma dessas igrejas tem uma história. Eu me lembro, olhando para cada um, lá nós fomos para João Pessoa lá, o Rafael e a Cláudia. A igreja está uma benção, irmãos, mas no começo não foi fácil. Nós tivemos aquele momento de sentar para dizer, olha, Deus está nos dando uma visão, o que é que vocês acham disso? Considerem a possibilidade. Deus já tinha falado, eu lembro do Samuel, da Meris, que estão lá na Ina Cascavel, quando eles estavam lá no Salão Nobre, o pastor Samuel dirigindo louvor, Deus colocou no meu coração, você está diante do pastor da igreja em Cascavel. Conversei com a Mônica, trouxemos ao presbitério, conversamos com o Samuel, entraram numa crise, irmãos. Cada um deles tem uma história. Juazeiro do Norte, pastor Eduardo, acabei de estar lá ministrando uma conferência para homens. Nós tínhamos lá 200 homens. Domingo eu preguei para quase 500 pessoas na igreja, irmãos. E quando eu fui ali para pregar, quando eu peguei ali a minha Bíblia, o meu iPad para pregar, eu quase não consegui iniciar a mensagem, veio aquele constrangimento no meu coração, porque eu lembrei da história. Cada um deles tem uma história. Eu lembrei da crise que aconteceu, tudo que envolveu o envio. Era um ministério estabelecido nessa casa. Quando eles saíram, teve algum, esses lugares ficaram vagos, tiveram que ser preenchidos por outras pessoas. Teve toda uma situação familiar para a gente administrar, para dar o suporte financeiro. Custou muito para essa casa, muito investimento. O seu dízimo, a sua oferta, tem sido muito bem investido no reino de Deus, meus irmãos. Cada igreja como essa custa muito caro para você ter uma igreja com excelência. Mas eu estou aqui para dizer que vale a pena. Vale a pena. Mas deixa eu mostrar para você um outro lado. Tem gente que não entende o processo do envio. Tem gente que não entende o processo de uma igreja que cresce. Tem gente que fica brava com a igreja crescendo. Tem gente que fica irritada porque a igreja cresceu e está difícil encontrar lugar para estacionar o carro. Glória a Deus, que se torne mais difícil ainda. Nós queremos encher esse lugar. Nós queremos, com a graça de Deus, se a gente puder tocar o número máximo de pessoas. É para isso que essa estrutura foi construída. Porque em cada cadeira aqui, o nosso sonho é ter uma pessoa sentada ouvindo a palavra de Deus. Mas tem gente que não entende. Eu tive pessoas que nesse processo do envio de alguns desses pastores vieram me procurar para dizer: pastor, eu estou saindo da igreja. Por que você está saindo da igreja? Não, porque o fulano não está mais aqui. Eu me identificava com ele. É mesmo? Então você não se identificava com a igreja. A tua aliança não era com a visão da igreja, era com a pessoa. Era com a pessoa. Então a pessoa sai e você não consegue. Então, irmãos, eu não consigo entender, porque a igreja que nós temos aqui, como padrão aqui, nessa Bíblia, minha e sua, é uma igreja que se multiplica. É uma igreja que está ali no livro de Atos, que começou, quando ela começou a se tornar confortável demais, de alguma forma, Deus usou a própria perseguição para enviar as pessoas. E aí essas sementes foram enviadas. Eu estou aqui para dizer para você que nós estamos tocando centenas, já milhares de pessoas que nós jamais teríamos tocado se esses pastores não tivessem sido enviados. Uma igreja apostólica é uma igreja que tem visão para enviar, para semear a sua melhor semente. E quando nós semeamos, a colheita vem. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar para vocês tudo que Deus colocou no meu coração. Tentar reter o que Deus faz é como um pai e uma mãe dizerem para os seus filhos: vocês nunca vão casar. Vamos ficar aqui na nossa família, querido. A gente ama tanto vocês, né? Que vamos ficar junto aqui. Papai, mamãe, filhinho, filhinha, filhinho. Todo mundo junto, morando junto. Meu Deus, que desgraça isso, irmãos. A minha Bíblia diz que os nossos filhos são flechas. Flechas! Nas mãos do guerreiro. Uma flecha, ela é construída. Uma flecha é construída para ser o quê? Para ser lançada. Mas tem papai e mamãe aqui que, quando pensa no envio, envia, Senhor, o filho dele. Envia aquele jovem. E eu estou aqui para dizer, e se Deus estivesse chamando o seu filho, a sua filha, para ser enviado para as nações? Você está disposto? Porque uma igreja relevante é uma igreja apostólica, que entende o papel de enviar e de semear a sua melhor semente. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso a Jesus em nome do Senhor Jesus nessa manhã? O segundo ministério que Paulo cita, o apóstolo, depois vem o profeta. Uma igreja relevante também precisa ser uma igreja profética. Uma igreja profética é uma igreja que conhece os tempos e as estações. O profeta era a pessoa, assim como o sacerdote, era responsável por trazer o povo até Deus. O profeta trazia Deus para o povo, trazia a voz de Deus para o povo. O profeta era o representante de Deus no Antigo Testamento. Aquele que proclamava a palavra, aquele que dizia assim diz o Senhor, era aquela pessoa que tinha a responsabilidade de ir para a presença de Deus, ouvir o Senhor e trazer o recado de Deus, que muitas vezes era um recado difícil de ser ouvido. E é por isso que lá no contexto do Antigo Testamento você vai encontrar profetas solitários, profetas que não eram, na maior parte das vezes, benquistos, eram perseguidos, muitos deles foram mortos, por quê? Porque eles estavam ali para dizer o que as pessoas não queriam ouvir, ou não gostavam de ouvir. E a minha Bíblia e a sua vão falar sobre os falsos profetas. Na medida em que Deus levantava uma voz profética numa determinada geração, surgiam os falsos profetas para tentar amenizar o discurso. Para tentar dizer, não é bem assim não. E aí o homem de Deus, a mulher de Deus se levantava para dizer, não, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É claro que no Novo Testamento nós temos uma transição, uma mudança. Porque agora nós temos a palavra, nós temos a doutrina apostólica. E nós entendemos que o ministério profético acontece dentro de um contexto onde todas as palavras são medidas à luz da palavra escrita de Deus. Nenhuma profecia está acima dessa profecia. Então, quando alguém se levanta no ministério profético, tudo que ele diz tem que ser julgado, tem que ser filtrado à luz da palavra. Agora vamos pensar numa igreja. Uma igreja profética, uma igreja que ouve a voz de Deus. Deus está nos chamando. Deus tem nos trazido nos últimos dias para provar, meus irmãos, da presença de Deus como nunca nós provamos. Na oração, na intercessão, na adoração. Isso tem trazido sobre a igreja. Eu diria, a igreja global tem sido chamada para esse lugar. Uma unção profética tem vindo sobre a igreja. Mateus capítulo 5, fala sobre a nossa vocação profética. Versículos 13, 14 e 15, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado por aqueles que passam, pois já não serve para mais nada, porque perdeu a sua função. Gente, se a igreja perdeu o seu papel profético, a igreja não é mais igreja. Versículo 14, vocês são também, não é só sal, vocês são a luz do mundo. Lembra o que uma outra passagem diz? Diz que Jesus veio como luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso está acontecendo nos nossos dias. Vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Quem já teve a experiência de chegar em Londrina à noite, de longe, você vê as luzes da cidade? É sobre isso que Jesus está dizendo, é impossível, a luz vai brilhar. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos aqueles que estão na casa, ou seja, nós precisamos assumir o nosso papel profético na nossa nação, na nossa cidade. E a imagem que me vem, o exemplo que me vem é o exemplo de João Batista, um homem que foi chamado por Deus, não é? Ele não era o Messias. Certa ocasião vieram para questioná-lo, pensando que ele era o Messias. Diz: não, eu não sou o Messias, mas eu sou uma voz. Eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. O que é que nós temos a ver com João Batista, pastor? Assim como João Batista foi levantado por Deus para preparar a primeira vinda, Deus está levantando uma geração que vai preparar a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Agora, veja a mensagem de João Batista, irmãos. Arrependei-vos. O machado está colocado ali na raiz. Separação. Pecado é pecado. Casamento é casamento. Homem é homem. Mulher é mulher. parâmetros. Nós estamos aqui dentro da igreja. Eu não estou dizendo para você que nós vamos sair lá fora para dizer coisas na rua que as pessoas vão se ofender, mas aqui dentro da igreja nós vamos continuar pregando a palavra de Deus e dizendo o que a palavra de Deus diz. Porque se nós não fizermos isso, nós teremos deixado de ser uma igreja profética. Aleluia. Apóstolo, profeta. Jesus também disse, aliás, o apóstolo Paulo também diz que Jesus entregou um terceiro ministério, o ministério do evangelista. E uma igreja relevante é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que não está presa nas quatro paredes. Uma igreja evangelística, que tem uma visão de testemunhar, de compartilhar o evangelho. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga para alguém pertinho de você, você tem uma dinamite dentro de você, meu querido. Você tem o Evangelho de Jesus. Você tem o poder do Espírito Santo. E vou dizer de novo, você tem o Evangelho de Jesus. Você tem o poder do Espírito Santo. Aleluia, você é uma voz. Você é chamado por Deus para ser uma voz. Como ouvirão se não há quem pregue? O que é o Evangelho, meus irmãos? O evangelho é a boa notícia. Evangelho, se você procurar ali o significado da palavra grega, boa notícia, boa nova, eu diria a melhor notícia. A notícia mais esperada de todos os tempos. De repente João Batista vem anunciando e surge Jesus e depois os apóstolos. E eles vieram para trazer essa boa notícia. Nós estamos aqui como igreja para trazer uma boa notícia para as pessoas. Jesus morreu por você, a sua vida pode mudar, você pode ser salvo, amém? Você pode ser salvo do inferno, não se fala mais sobre o inferno, meus irmãos. E nós fomos salvos do inferno, glória a Deus, desse lugar de sofrimento, de um lugar que não foi criado para nós, foi criado para os demônios. Mas nós estamos aqui como igreja para falar do evangelho, para que as pessoas sejam salvas deste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus prometeu aos seus discípulos, Atos capítulo 1, versículo 8, permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poderes. Não sabiam o que significava isso, ficaram em Jerusalém 7 dias orando, receberam o Espírito Santo, e Jesus tinha dito, quando isso acontecer, vocês então se tornarão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo, olha, é simultaneamente, é tanto em Jerusalém, quanto em outros lugares. Não é primeiro aqui, depois lá. Começa aqui, no lugar onde nós estamos. Irmãos, nós precisamos ser efetivos a partir do lugar onde nós estamos. Tem alguns lugares, algumas pessoas com quem você se encontra, que eu jamais vou encontrar. Mas Deus colocou você ali. É a partir daquele lugar que Deus quer usar a sua vida. Estava reunido com um empresário, um grande empresário que tem participado da nossa igreja agora, num grande evento que aconteceu em Londrina. Ele compartilhando o seu coração ali para nós, estava ali com o Fresarim. Ele disse, pastor, eu sinto que Deus me chamou para esse lugar, para falar de Jesus aqui neste lugar, para esses empresários. Um lugar onde eu não posso estar praticamente, nunca. Vai ser muito difícil estar num lugar daquele, mas Deus colocou alguém. E Deus colocou você lá onde você está, para que naquele lugar você se torne uma testemunha do Senhor Jesus Cristo e pregue o Evangelho de Jesus. A palavra testemunho aqui, testemunha, vem da palavra marte, significa pessoas que estão dispostas a dar suas próprias vidas para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, certa ocasião, disse, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que Deus traga sobre nós essa unção. Que Deus remova todo o medo dos nossos corações. Que nós possamos ser uma igreja tão relevante ao ponto de compartilhar o que nós temos recebido. Porque nós não temos o direito de reter. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã? O apóstolo Paulo relaciona um quarto ministério, o ministério do pastor, apóstolo, profeta, evangelista, pastor. Uma igreja que deseja se tornar relevante precisa ser uma igreja que pastoreia as pessoas. Precisa ser uma igreja preocupada com as pessoas. Uma igreja que se importa, que vê as multidões, mas enxerga cada pessoa no meio de uma multidão. E é por isso que as células para nós são tão importantes, meus irmãos, porque na célula o seu lugar, o seu nome será conhecido, o seu aniversário será celebrado, as suas necessidades, alguém vai orar por suas necessidades. Eu não gosto desse negócio, pastor, todo mundo fica ali, parece que a gente fica ali, as pessoas querem saber. Não, você não precisa expor o que você não quiser, mas você precisa entender que corpo de Cristo é isso, está conectado com alguém. E você vai abrir o seu coração na medida em que você se sentir à vontade. Mas a vida do Senhor flui nesse lugar de pastoreio, onde alguém está cuidando de você e onde você pode cuidar de alguém. Quem pode dizer amém? Lá no Antigo Testamento, nós encontramos a figura do pastor de ovelhas. Salmo 23, Davi usa essa figura, não é? Para compor um dos salmos mais lindos que nós conhecemos. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós encontramos muitas referências. Eu quero usar uma dessas referências que o profeta Ezequiel, ele usa essa analogia de pastores e ovelhas para exortar o povo de Deus. Olha o que ele diz em Ezequiel capítulo 34, versículos 4 e 5. Deus exortando a nação: vocês não fortaleceram a fraca, a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida, vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas, vocês têm dominado, vocês pastores têm dominado sobre elas com dureza de coração e brutalidade. Deus está dizendo, por meio do profeta Ezequiel, para os líderes da nação, para os sacerdotes: vocês não foram pastores genuínos, por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. Quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens, se tornaram vulneráveis. E Deus está levantando uma geração, melhor dizendo, uma igreja de pastores e pastoras. Eu não estou me referindo aos pastores de tempo integral, estou me referindo a você. Cada casa, uma. Quem lembra desse slogan que a gente, durante muitos anos, nós repetimos? Cada casa, uma. A minha casa. Cada membro, um ministro. Eu sou um ministro. Então, vou pedir para você repetir comigo. Você vai dizer assim, ó: cada casa, uma igreja, a minha casa. Cada membro, um ministro, eu sou um ministro. Você pode dizer comigo? Vamos lá. Um, dois, três, vamos lá. Cada casa, uma, a minha casa. Tem certeza? Tem certeza? Vou perguntar, tem certeza? Levanta a sua mão que eu vou anotar o nome aí para ver se a sua casa... Vamos lá, de novo. Cada casa, uma igreja, a minha casa. Diga assim, o meu carro. Ei, vocês estão comigo aí? Diga assim, o meu sofá. Tem certeza? Cada membro, um ministro. Eu sou. Você é, nós somos. Nós somos. Isso aqui é uma igreja relevante. Não, quem é pago para pastorear é o pastor. Não, espera um pouquinho. O chamado é para todos nós. Como é que nós vamos pastorear uma multidão como essa? Nós precisamos de você. Você é chamado por Deus. Eu vou dizer de novo, você é chamado por Deus para ser um pastor, uma pastora, dentro do seu contexto, pastorear pessoas, discipular pessoas, cuidar de pessoas. E é por isso que esses versículos de Ezequiel falam comigo, não é? Deus está chamando todos nós para fortalecer as ovelhas fracas, para curar as ovelhas doentes. Deus está chamando cada um de nós para enfaixar as ovelhas feridas, para procurar as ovelhas perdidas e para trazer de volta as ovelhas desviadas, reunindo as ovelhas dispersas. Esse é um chamado de Deus para você e para mim. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Mateus 9, 35 em diante, Jesus ia passando por toda a cidade, que essa unção venha sobre nós, e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças, e ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Tem gente assim aqui em Londrina. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas onde é que estão os trabalhadores? Os trabalhadores são poucos. Peçam, orem, roguem ao Senhor da colheita, que enviem mais trabalhadores. Onde é que são os trabalhadores aí? Levanta a sua mão. Aleluia. Aleluia, Senhor. Talvez você não saiba, mas essa casa tem muitos ministérios, muitas ações, que nós chamamos de obras de justiça social. Não apenas ação social, justiça social. Muitas frentes, eu quero citar algumas delas aqui, para que você saiba que essa igreja não existe apenas para se reunir aos domingos. As células estão acontecendo todas as semanas. Diversos projetos, ministérios estão acontecendo que têm como objetivo tocar, pastorear as pessoas. Nós temos lá um centro educacional na zona sul da cidade. Tem algumas fotos para mostrar aí, por favor. Esse espaço foi fundado em 2007, meus irmãos. Hoje nós atendemos por ano 76 a 80 crianças de 1 a 4 anos. São 5 turmas em tempo integral, e centenas de crianças já passaram pela nossa creche. O destino dessas crianças está sendo mudado pela semente da palavra de Deus. Essa igreja tem sustentado, irmãos, essa creche, centro educacional, é um exemplo na cidade de Londrina, acima da média, e os seus investimentos têm sido colocados aqui, para que nós possamos tocar uma geração de crianças que vão se tornar homens e mulheres de Deus da sua geração. Centro Educacional Pastor Samuel de Souza, na Zona Sul. Nós temos um projeto chamado Projeto Ensina, desde 2010. Cerca de, até hoje, 520 crianças foram atendidas com reforço escolar, contraturno, para crianças de famílias disfuncionais, com defasagem de aprendizagem, em parceria com a escola municipal lá do bairro. É realizado no campus da Zona Sul, 2 vezes por semana. Estamos ali tocando diversas crianças. Temos também o Centro de Convivência Ina Viva Mais. Temos um projeto desde 2013 para tocar, não é, os idosos, não apenas da nossa casa, não é assim, pastor Moisés, mas da cidade de Londrina, oferecendo socialização, capacitação de idosos, oficinas multidisciplinares, inclusão digital, pilates, dança. E, gente, se você quer ver, se você quer participar de um culto avivado, venha no sábado aqui participar do culto do Ina Viva Mais. Você vai ver o que é avivamento. Amém, pastora Cláudia? Amém, pastor Moisés? Projeto Pequeninos, gestando e amamentando, desde 2010, lá no Jardim Franciscato, e mais recentemente também no Santa Fé. Orientação, acolhimento a gestantes, adolescentes e adultas em estado de vulnerabilidade social, em parceria com a Unidade Básica de Saúde do bairro e Secretaria Municipal de Saúde, realizado no nosso campus, na Zona Sul, e também lá no Santa Fé. Nós entregamos kits com itens de necessidade básica para essas mães, às vezes mães solteiras. Estamos abençoando essas mulheres. Centenas delas já foram abençoadas. Projeto de artesanato, mimos e risos, desde 2010. Até hoje, cerca de 320 mulheres e adolescentes foram atendidos, gerando renda para essas mulheres e para as adolescentes da comunidade em situação de vulnerabilidade. Acontece lá na nossa creche, uma vez por semana. Projeto de atendimento psicológico, desde 2019, as famílias do projeto de reforço escolar, Em 4 anos, quase 200 pessoas já foram atendidas. Projeto Manhã Solidária, desde 2017, não é? O número de pessoas atendidas até agora, cerca de 400 pessoas, aferição de pressão, glicemia, saúde bucal, médico psiquiatra, corte de cabelo, esmaltação de unhas e por aí vai. Atendidos por profissionais da nossa igreja, que estão ali para atender de maneira voluntária. Capelania hospitalar, uma vez por mês, nos hospitais da Zona Sul, da Zona Norte. Ministério Sinais de Vida e Evangelismo com Surdos. Há 11 anos, servindo a comunidade surda e seus familiares aqui na nossa igreja local. Temos células todas as sextas-feiras. E na última sexta-feira do mês, uma celebração especial. Atendemos como intérpretes, acompanhando os surdos com médicos, advogados, entrevistas de empregos, aconselhamentos e dando suporte às suas famílias. Está aqui o pessoal, está aqui. Dá um aplauso aí. Obrigado, pastor Paulo. Ministério Trema. Café e Salvação, toda sexta-feira. Se você vier aqui a partir das 5h30 da manhã, você vai encontrar alguns irmãos aqui se reunindo, preparando alimentos. Aqui na nossa igreja. Temos células, eles se encontram aqui para preparar o café da manhã, 5 horas da manhã. Paulão, quantas cestas são preparadas todas as semanas? Quase 200 cestas, todas as semanas. Para recicladores de papel das cooperativas, catadores de papéis. DJ, o Ministério para de Grupo de Apoio, Acolhimento e Orientação a Dependentes Químicos e seus familiares. Até agora, mais de 700 já foram atendidos. Quem aí está alegre para fazer parte de uma igreja pastoral? Isso aqui significa ser uma igreja que pastoreia, irmãos. Amém? Então, apresentando Jesus para esses rapazes, para esses senhores e senhoras, como uma solução, a verdadeira solução que traz libertação. Auxiliando no processo de internação, muitas vezes nós não temos uma casa de recuperação, mas nós temos parcerias com algumas casas e nós temos investido para a recuperação de vários deles que foram restaurados. As campanhas Atos de Compaixão e Replay, que acontecem todos os anos, envolvendo profissionais liberais no Atos de Compaixão, em que eles cedem as suas férias, eles investem 2, 3 semanas com as suas competências. Para abençoar as pessoas, Replay, pré-adolescentes e adolescentes que participam dessa campanha de evangelismo. Enfim, irmãos, quem pode dar um aplauso a Jesus por todos esses projetos? Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? É importante a gente falar, porque às vezes você não sabe, você está participando aqui na igreja, e nós não temos apenas as células funcionando todas as semanas, os cursos que nós oferecemos aqui, não é? E aconselhamentos, nós temos muitos projetos, e tem vários outros que eu não citei aqui, o evangelismo de rua, vários outros projetos que nós temos, que eu não tive tempo para colocar aqui, mas que mostram que, com a graça de Deus, nós temos cumprido o chamado que Deus tem nos dado, de ter essa expressão pastoral na nossa cidade. Uma igreja relevante também é uma igreja que pastoreia, que cuida bem dos seus membros. Amém? Pergunta para alguém aqui, você tem sido bem cuidado? Então diga assim, então aproveita para você também cuidar de alguém. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Diga assim, cada casa, uma igreja, a minha casa. Cada membro, um ministro. Eu sou um ministro. Finalizando, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Uma igreja relevante é uma igreja fundamentada na palavra. O mestre aqui fala do ministério do ensino, da palavra. Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, nas orações. Interessante que começa com o ministério, toda aquela relação de valores, começa com o ensino da palavra. Amém? Eu já preguei sobre isso, não vou falar muito, não é? Foi uma das características que eu ministrei há 2 semanas atrás, sobre a fundamentação na palavra. Mas eu queria colocar aqui para vocês, essa é uma das 5 expressões ministeriais que tornam uma igreja relevante, na minha maneira de ver, uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja que deseja se tornar relevante nesse mundo pós-moderno. Não pode permitir que a cultura determine o que nós falamos, o que nós não falamos, o que nós cremos, o que nós não cremos. É a palavra de Deus que determina quem nós somos. Para nós é a Bíblia que julga todas as coisas, inclusive o comportamento da sociedade. Nós não estamos aqui para obrigar as pessoas a serem algo que elas não querem ser, mas nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e para dizer o que a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e somente a verdade vos libertará.